Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica.
E hoje a gente vai conversar sobre um casal de quadrinista que já foi premiado várias vezes, mas que ele é pouco conhecido do grande público. A gente conversou para tentar mostrar um pouco do trabalho deles, que já foi bastante publicado aqui no Brasil, que é o Mike e a Laura Red. Eles estão sempre juntos em todas as suas, ou pelo menos a maioria das suas produções. Alan, apresente-se. Você já esteve aqui, valeu por ter voltado.
Tô gostando dessa recorrência, tá, cara? Tô pleiteando aí um cargo, quem sabe, de membro fixo rotativo. Quem sabe
a gente
consegue.
No lugar do Rafael.
E adorei a ideia, cara, da gente poder comentar um pouquinho desse casal, que muitas das vezes a galera lê, já viu história, já viu o desenho deles e não sabe muito sobre eles, cara. E principalmente, cara, eu vou enaltecer o que eu puder da Laura. Como eu já disse aqui embaixo, as cores desses quadrinhos são incríveis.
Estamos aí agora para falar, como o Alan frisou bem, a questão da participação da Laura, que a gente foi descobrir, pelo menos eu, muitos anos depois, que não era só ele o grande autor, né, da obra e tal, pelo menos da parte artística, né, e conceitual. E diferente de muitos desenhistas, ou o que quer que seja, ele tem a habilidade também de roteirizar de uma forma que o material fique... Sei lá, eu acho que ele domina bem as duas artes, tanto que eu gosto muito mais de algo que é autoral dele, onde ele roteiriza e desenha, do que nos materiais em que ele só desenha. Eu gosto muito da arte onde ele atua, né, apenas como artista. Mas o roteiro dele, eu acho que ele sabe aproveitar mais a própria habilidade dele. Isso a gente vai pontuar direitinho ao longo da conversa aqui na live.
Acho que a primeira coisa, antes de eu começar a falar sobre quem são os autores, quem são, qual a influência deles, que deu para pegar bastante coisa de entrevista, principalmente, é o nosso primeiro contato. Qual que é o primeiro contato que vocês tiveram com o quadrinho? Eu já falo que eu acho estranho falar sobre isso, eu faço essa pergunta, mas eu acho estranho, porque assim, eu leio há muito tempo, desde 94. Não é tanto tempo assim, mas... Agora as pessoas já estão nascendo depois do tempo que eu comecei a ler quadrinho, então já pesa, né? Mas durante uns 10 anos, pelo menos 10 anos, eu não me atentava quem que era o roteirista, quem que era o desenhista. Eu li as histórias, eu gosto de cronologia, eu ia pelo personagem, eu ainda vou pelo personagem, mas eram poucos autores que eu acabava lembrando que existia. Tipo, Todd McFarlane, porque a Abril lançava o encadernado só com revista do McFarlane. Ou então o Mike Mignola, que faz Hellboy, porque ele é tão característico, tão diferente, que acaba se distinguindo completamente. E nesses anos 90 a gente teve esse tipo de publicação. Uma das... E aí vai passando o tempo, você vai começando a ter mais contato com mais revista, com mais personagem, com mais título. O mundo foi mudando, o mundo dos quadrinhos no Brasil teve várias mudanças. E aí eu fui ter o primeiro contato, acho que com o casal Allred. E aí eu percebi que era o casal Allred, porque a arte me chama muito a atenção, com os a X-Force, ou os X-Táticos, né? Que aí começa lá em X-Men Extra, em 2002 ainda, as primeiras edições. Logo que a Panini pega o título, logo que a Panini começa a trabalhar com a Marvel aqui no Brasil, e traz, era a X-Force, né, a primeiro número, aí morre todo mundo e vira o X-Táticos, que é uma porra louca completamente. Mas quando que vocês percebem esses autores?
Ah, eu fui ao contrário, cara. Eu realmente, como você, eu li bastante lá atrás, não fazia ideia de que a gente deveria prestar atenção nisso. Era a história, era o que estava rolando ali no quadrinho e deu. E mais recente, eu tive um hiato também, né, que eu fiquei sem ler, que foi justo esse início dos anos 2000, até bem 2015 ali que eu fiquei sem ler, e ao retornar, com a pandemia a gente começou a se inteirar mais, eu acho que a comunidade se juntou, eu conheci mais pessoas e passei a prestar mais atenção. E eu venho de trás para frente, cara, eu conheci através do Robô X-Ray, que saiu aqui, um quadrinho que saiu lá na gringa pela Dark Horse, né, e aqui no Brasil acabou saindo pela Script Editora. Foi quando eu conheci a arte incrível, né, do Mike, e as cores da Laura, cara, que se você, ó, é um quadrinho que realmente chama muita atenção pelo tipo de traço e pelas cores. Então esse aqui foi o meu primeiro contato com a dupla, E aí sim, já pesquisando e querendo saber o que que eles faziam, o que que eles estavam publicando, e entendi que eles já tinham trabalhado no X-Men, no X-Tacticus, né? Já havia desenhado pro Dan Slott no Surfista, e esse aqui foi o meu primeiro contato. Que além do quadrinho, cara, tem uma coleção de capas aqui, ó, que a Script acabou lançando todas as capas, inclusive algumas delas que você pode ver com óculos 3D. É uma história completa, história fechada, e é um bom material para quem quiser conhecer e entender um pouquinho do roteiro do Mike.
Não sei, você deve lembrar da Wizard, né? Quando a gente folheava as Wizard americanas, sempre alguém tinha, a gente comprava raramente, e sempre com muita promoção, porque a Devir e a Comics importavam esses materiais e aí ficavam lá. Aí chegava uma hora que o negócio encalhava, tava 2, 3 anos lá, totalmente desatualizado, aí saía por, sei lá, hoje, né, seria R$ 10, algo que custava mais de 50 na época, né? Aí a gente ia lá e comprava, entendeu? Só desse jeito. Até sair, começar a sair aqui no Brasil também. E aí lá, folhando, aí tinha as imagens do Mad Men, né? Eu falo, nossa, né? Só que a gente na época curtia o traço, como você bem citou, do McFarlane, o Jim Lee, principalmente e tal, que era quem tava em voga. A gente olhando aquilo ali, nossa, a gente achava, meu, que coisa assim, bizarra, né? A gente achava algo assim, sei lá, enigmático. Não sabia do que se tratava, o que que era, e por estar em inglês também, a gente não conseguia entender bem, né, a respeito do que falava. Mas assim, parecia que era voltado para humor. Algo assim, lembrava muito, a gente até zoava, bem por cima, o Freakazoid, assim, a gente até brincava, que era o quadrinho do Freakazoid ou algo do tipo. Mas assim, a gente não fazia nem ideia em relação ao conteúdo. Aí beleza, esse foi talvez o primeiro contato visual, aparecer a arte dele. Mas aí foi, como o Presto e o Alan falaram, o X-Tactics, foi quando eu tive o primeiro contato mesmo, que eu li a história, né? Eu achei a arte assim completamente bizarra, mas eu já com meus talvez 19, 20 anos, não me lembro agora. Já curtia, né, esse tipo de abordagem, e não mais os tradicionais da nossa época ali nos anos 90, que hoje são os grandes figurões, né, das editoras, aí um pela Image, outro pela DC. Só que foi ainda por scan, ainda não tinha saído aqui, né, pela Panini e tal. Por isso o nome para mim ficava sempre o X-Tactics, né? Eu nem sei como a Panini traduziu, na verdade eu nem me lembro, mas eu cheguei a ver depois, como ele falou, na X-Men Extra e tal, quando começou a sair pela Panini. E aí, cara, eu curtia mais até do que a original. Parecia algo assim, uma arte mais surrealista, né, que me agradava bastante, com um roteiro assim do Grant Morrison, só que mais voltado para uma pegada cômica. E a impressão que eu tive é que o X-Tactics, ele tomou o lugar do Geração X. Vocês devem lembrar que todos os heróis com poderes bizarros apareciam na revista Geração X, que era aqueles que não podiam sair em público e tal, uma pegada meio Morlocks. E aí isso me agradava bastante e tal. E o traço, né, que era algo minimalista, né? Só que é difícil, né, definir ele, né? Acho que falar apenas, né, minimalismo, eu acho que é muito pouco que agrega, né, a definição. Mas foi isso. Aí depois eu fui pro Mad Men e tal, que eu considero a obra-prima dele, né, a maior de conteúdo, né, que ele já produziu até hoje.
O Mad Men eu cheguei a ler esse material que o Alan mostrou. Eu não encontrei ele para mostrar, mas a editora Pixel lançou lá para 2006. E é uma pena que não tenha vindo para o Brasil. São pelo menos 20 edições da série principal. E depois teve outras histórias que ele publicou. E uma das histórias que eu li, na verdade, a primeira, talvez do Michael Red, que eu tenha lido, do Mike e da Laura, é o encontro dele com o Superman, que foi lançado aqui no Brasil. E foi lançado mal e porcamente. Olha só, ele foi lançado pela editora Atitude, e era três partes, e só foi lançado duas partes aqui no Brasil. Então a gente nunca teve o final da história sendo publicado. Mas é um dos primeiros trabalhos. E dentro daqui da página do Guia dos Quadrinhos, tanto do Michael Red quanto da Laurel Red, que eu deixei aberto, um dos primeiros trabalhos é no Sandman, que vieram para o Brasil, é o Sandman 54, que eles fazem. É uma participação, assim, uma das primeiras grandes participações que o casal vai fazer. Michael Red e a Laurel Red, os dois são do Oregon. Infelizmente, eu vou ficar mais com o Michael Red do que com a Laura, porque eu encontrei pouca coisa da Laura. Parece que toda a pesquisa que eu fui fazer, a Laurel Red, ela é a colorista. Ela é uma das principais, lendo a obra dos dois autores, a gente vê como a importância das cores para a composição do que as obras que foram publicadas, mas sempre se refere à esposa do Michael Red, a colorista que tem pouca influência. Em entrevistas, a Laura Brett fala que ela não influencia no roteiro. Porém, se ela não influencia diretamente no roteiro, a gente que lê quadrinhos, a gente sabe que a parte da composição artística, mesmo das cores, mesmo que ela não tenha envolvimento na narrativa gráfica, ela tem uma parte narrativa. As cores também contam a história. Então é importante, a presença dela é muito importante, e é uma pena que tenha muito pouca coisa, e isso só reflete a nossa sociedade machista, né? Mas enfim, eu vou tentar. Eu trouxe um pouco sobre os dois personagens históricos dos quadrinhos. Os dois são do Oregon, eles casaram em 82. O Michael Red nasceu em 1962. Ele começa um dos primeiros trabalhos dele como quadrinista. Ele já foi até repórter na Europa, repórter de televisão. Mas em 89 ele começa nos quadrinhos, em pequenas editoras, tem vários pequenos trabalhos. 92 faz seu primeiro grande sucesso, que é o Madman, também numa editora independente. E aqui eu fiz até uma referência, que é o que o Rafael falou. É um personagem bizarro no estilo Freakazoid. Eu não sei, a alegria do personagem, a bizarrice das coisas que ele consegue fazer com a torção da realidade é muito parecido com o Freakazoid. E já é o Freakazoid, é uma referência que quase ninguém conhece, porque é um
Sim.
personagem lá do finalzinho dos anos 90
Não,
que.
não é perto ali da mesma época? O Freakazoid é tão mais velho assim, Presto? Para mim, eu
Eu acho
lembrava um pouco depois, né? Em meados dos anos 90, mais ou menos. Muito bem, essa
que. É,
daí,
foi
putz.
criado em 95.
Ah, tá, então era um pouco depois.
É só um
Mas
pouco depois.
lembra bastante, assim, não as cores, né? Mas o visual. É, o legal é que a arte dele é única, né, cara? Não tem como falar, tipo, quem ele plagiou, quem ele copiou.
Eu levantei isso aqui, ele teve 20 edições, depois teve o autor, ele volta várias vezes. Os dois autores, eles voltam várias vezes nos personagens, com minisséries e tal. Mas aqui no Brasil só foi publicada essa edição pela Pixel, um encadernado com as primeiras seis edições, seis ou oito edições do personagem, e depois nada mais. Aí tem alguns encontros dele com o Superman, que foi a editora Atitude, que eu comentei, mas ele se encontra com o Batman, e são coisas que a Panini talvez pudesse trazer para cá de forma muito fácil, ou outra editora. Na verdade, qualquer editora pode trazer, como é uma coisa da Dark Horse. Eu acho que quem tem os direitos é a Dark Horse atualmente. Qualquer editora poderia trazer aqui para o Brasil. E aí são os dois personagens, a Laura também. Eu não vi quando, não consegui ver quando que ela começa a trabalhar, mas no Madman ela já está junto com o Michael Red fazendo as cores. E aí os dois estão sempre trabalhando juntos. Eu acho que uma das coisas bem interessantes de uma entrevista que eu peguei foi que uma das maiores influências, a gente sempre liga, ou vários resenhistas, vários leitores ligam a arte do autor ao movimento pop art. Mas as influências que eles trazem, além do pop art, a influência que eles mesmos falam. O Moebius é uma das influências. E aí, se a gente for pensar a forma artística, né, as resoluções artísticas, elas vão lembrar isso. Yves Challenge, o Daniel Torres, o Dan Clowes, e nas cores, principalmente nas cores, tem o Dave Stewart também, David Johnson, vários autores que não são tão conhecidos, por ver. Eles estão mais na Moebius, tirando Moebius, todos os outros, eles estão num outro tipo de quadrinho que não é o mainstream.
Isso, que a gente coloca até como underground, mesmo não sendo propriamente pertencente ao movimento underground, mas salvo além do Moebius, o Daniel Clowes, que ele já é bem conhecido, né,
Ele é mais
até aqui fora dos Estados Unidos de uma forma geral.
tem saído bastante pela Nemo e tem alguma coisa pela Script, né? Então
Sim,
o pessoal tá
exatamente.
conhecendo mais.
E isso, ele já tem também uma carreira sólida e tal, e ele segue a mesma escola, que na verdade, né, o que eles, tirando os artistas, eles estão citando quadrinistas, né? Mas a influência direta aí é com o próprio Andy Warhol, né? Quando ele
Sim.
cria esse conceito da pop art, aquelas imagens, e aí eles começam a se basear nisso. E aí a arte deles, na verdade, tentam representar as colagens, né, feitas ali pelos artistas plásticos.
Um levantamento sobre o movimento pop art. O movimento começa nos anos 50, em 54 na Inglaterra, chega nos Estados Unidos, depois vai para o mundo inteiro, tem muita representação aqui no Brasil. E uma das coisas mais legais, acho que, do movimento pop art, você coloca no Google pop art, ele vai te dar tanto imagens da época, quanto imagens que têm inspiração na produção da época. Então, nem tudo que você encontra no Google é diretamente relativo àquele movimento, àquele aos anos 60, aos anos 50 e 60, os 70 você já tem já algumas modificações. Para quem começa a pegar o trabalho do casal, você consegue perceber esses elementos. O movimento pop art, ele é a principal intenção do movimento artístico é quebrar com essa ten a tendência hermética da arte moderna. A arte moderna pós, né, começo do século XX e a primeira metade do século XX, ela quer quebrar com o paradigma do figurativo, quer tentar trazer emoções. Ela é uma obra até mais individualista, que cada pessoa, além do próprio artista, cada pessoa consegue tirar expressões a partir do que está expresso em tela, expresso na arquitetura, expresso seja lá onde for. Então, ela tem um movimento de desfiguração, de certa forma. O movimento pop art ele quebra com essa desfiguração, traz de volta a figuração, mas de uma forma ainda para fazer uma crítica ao industrialismo, a essa ideia mais comercial da arte, a comercialização da arte, que é uma sociedade de consumo. Ela é uma obra extremamente crítica, pelo menos na sua a seu princípio, mas eu vejo o pop art como uma arte que foi cooptada pelo próprio objeto da crítica e se transformou ela de uma forma mais
Não, não, não. É,
consumista.
vamos fazer algumas observações aí no caso. Sim, isso aí aconteceu, né? O próprio Capital ele faz isso com qualquer tipo de movimento, seja ele artístico ou não. Mas no caso a pop art, ela vai pegar as imagens já consolidadas, né? Criadas, né? Desenvolvidas pela própria indústria, né? Propagandística, né? Tanto como vou citar o Orwell aqui de novo. A lata de sopa, né, com a embalagem dela e outros, né, a própria banana, né, o desenho daquela banana que é um dos ícones e tal do movimento, e ele vai pegar essas mesmas imagens e aí transformar num tipo de arte, né, que a gente não tinha um paralelo na época, né, até os anos 50, e dar essa roupagem artística a algo que seria supérfluo, né, obviamente, do ponto de vista artístico mesmo. Né? Não tem outra palavra melhor para definir isso. Então, a própria imagem, né, a fotografia que seria da Mary Morrow, que também foi consolidada, né, com esse tipo de colagem e tal, você alterando a paleta de cores e assim por diante. Isso daí, no caso, então, o que eu quero dizer é que na verdade foi uma apropriação de ambos os lados. A pop art se apropriou dos símbolos, né, do próprio capital, produzido ali, né, pelas grandes indústrias de propaganda ali, principalmente Inglaterra e depois Estados Unidos. E aí depois a própria indústria, né, incorporou essa pop art e começou a comercializar ela também. Então, esse foi o movimento na verdade, né? Mas é engraçado isso, né? Na verdade, quem sempre ganha é a indústria, né? Isso
Que
é
surgiu como
algo
uma crítica, o que surgiu como uma crítica, uma espécie de chacota com o que eles
isso.
produziam, acabou se transformando num produto ainda com valor agregado ainda maior do que o criticado no início.
Exatamente. E a questão não é tanto ser por chacota, né? O Orwell e os próprios integrantes e participantes desse movimento inicial, não só, né, com ele, tinham a intenção de transformar, de mostrar, na verdade, né? Aí, dialogando, né, com os artistas, eu esqueci o nome, aquele do final do século XIX, começo do XX, que ele coloca ali um mictório, né, para expor objetos assim do cotidiano, né, para expor em. Eu esqueci qual era a exposição da época e tal. O Presto já está pesquisando aí. Então ele começa a dialogar, por exemplo, com esse tipo de movimento de concepção, mostrando que qualquer objeto, seja ele do cotidiano ou não, ele pode ser transformado em arte. O que importa é a roupagem que você dá e o resto será feito com a leitura, né, das pessoas, do quem vai consumir esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de material ou de apelo, né, artístico. É ele que vai dar o sentido, né, e definir o que realmente é. E aí, a partir disso, a ideia seria ficar com uma crítica à própria arte, como o movimento, né, artístico tradicional, como o próprio Presto havia mencionado. Mas a indústria depois incorporou isso também e transformou em algo comercializável, vendável.
O Rafael citou o Duchamp, que fez essa obra em
Duchamp.
1917, no movimento dadaísta, que também tinha essa proposta de, já que tudo é arte, vamos ver até que ponto vocês vão aceitar essa arte. E foi uma provocação que eu fiz com o Rafael para forçar o pop art, né? Essa minha explanação foi para forçar o Rafael a começar a falar sobre o movimento, que eu sei que ele entende bastante, ou pelo menos ele curte bastante essa linha,
Curto bastante.
principalmente de pensar esteticamente, para pensar estética, né? Foi uma provocação, mas eu gostei, acho que foi bastante produtivo. Uma coisa que eu achei interessante é isso aí, tá no Guia dos Quadrinhos, aí eu dando as minhas referências. Lá eles falam, eu não sei quem fez o texto, né, de apresentação do Michael Red. Lá ele remete o Michael Red a um primitivismo kirbiano entre o realismo e o caricato. É a descrição que ele faz. Achei interessante essa forma também que ele descreve a arte do Michael Red, né, o desenho, pensando principalmente no traço, porque se você for ver o traço dele, a gente vê esses traços mais, esses rostos mais quadrados, talvez, que remete, ou a gente lembra, me lembra pelo menos um pouco da arte do Kirby,
Talvez
do
seja porque dá a impressão de ser mais chapado, né? De ser um desenho mais bidimensional. Talvez seja essa, né, a referência.
que é interessante ver a forma como até os críticos, a gente como crítico, ou pelo menos como tentando interpretar o que o autor quer passar, a forma, as nossas referências. Então, bem, se a referência do Michael Red, da Laura Red, é o pop art, ela vai trazer essa forma chapada também. Outra referência que eles têm, que eles tentam trazer, é remeter à década de 60, não só ao movimento do pop art, mas aos quadrinhos dos anos 60, a forma de fazer quadrinhos dos anos 60, que o casal tenta, na sua composição, expressar em cada uma das suas revistas. Então, existem várias referências, a gente quer apenas fazer essa provocação, como eu provoquei o Rafael a falar um pouco sobre esses movimentos artísticos. É interessante a gente perceber que cada autor, ele tem essa intenção, ele tem intenções com a sua arte. E aí, o Michael Red, a Laura Red, deixa suas intenções bastante, bastante em evidência. Achei bem interessante. Outra coisa que é muito, muito legal, bem, desse pop art, uma das coisas do pop art que a gente vê muito na, no, principalmente no, acho que nas cores da Laura, é essas cores super fortes, esse alto contraste, até existe uma hiperreprodutibilidade através das feições dos personagens, da forma dos personagens, pelo menos na minha concepção. Isso aí vem um pouco da Laura Red, porque ela fala que o Mike, ele é um pouco daltônico. Então, na conversa para a escolha das cores, o Michael Red, ele não vê direito todas as cores, algumas coisas ficam embaçadas. E aí a Laura que traz essa composição bastante, com cores bastante agressivas, se for ver, cores até não naturais, que aí vai me provocava a pensar num movimento psicodélico dos anos 70, que aí você tem essas cores artificiais, roxos, azuis, aqueles verdes fluorescentes que nunca são, a gente não encontra na natureza. A gente está trazendo a artificialidade, né? Evidenciando a artificialidade. E, claro, volta no próprio movimento, no movimento do pop art, que também utiliza desse tipo de cor. Enfim.
Que deu para mostrar para a galera do que a gente está querendo dizer com essa questão das cores, do pop art, o quão é diferente dos quadrinhos que a gente está acostumado a ver, tanto na questão da semelhança com o Kirby, quanto essa bidimensionalidade das cores que eles conseguem colocar. Isso traz uma linguagem diferente, porque em si as histórias são histórias bem simples, não é muito complicado. Tirando a questão do existencialismo, né, que o Mike sempre tenta colocar ali. As histórias se resolvem rapidamente, dentro daquela encadernado ali, você não fica com muita coisa pendente. Eu cheguei até a comentar em off aqui que lembra bastante os quadrinhos do Tom Strong, onde você tem um pouco de jovialidade, juventude, infanto-juvenil na história, aquela conversa ali rápida, e ao mesmo tempo você consegue trazer existencialismo e as cores maravilhosas, cara. É disso que se trata o Mike e a Laura.
Sim, e ainda lembra, tem um paralelo bastante com o Quarteto Fantástico, principalmente essa do robô. Ele resgata bastante esse espírito aventuresco, né, da ficção científica, justamente que é algo que o Tom Strong também tenta fazer, como o Alan bem citou. Mas a questão aí, no caso, o que eu queria pontuar é que o Alan, ele pegou a fase inicial, praticamente, com o Madman, e depois a fase final, pelo menos uma delas, com robô gigante. E aí fica legal essa comparação. Você vê que o traço dele, ele praticamente não muda, né? O que muda acaba sendo mais as cores vivas, mas não tanto por culpa da Laura, né? Apesar das técnicas terem sido mudadas e tal, mas justamente pela indústria, né, gráfica ao longo dos anos, que ela vai mudando, né, as técnicas, né, e a forma de imprimir cores e tal. É, eu falo no papel, na questão física mesmo. Então é bem interessante. Tirando esse que vai sair agora, né, agora do Super-Homem e tal, os últimos trabalhos foram exatamente esse, o robô gigante e o do David Bowie também, que a gente vai citar aqui logo mais. Foram os dois últimos, se eu não me engano, acho que foram de 2020. O próximo agora vai sair, saiu lá fora no final de 2022 e vai sair esse ano no, né, aqui no Brasil.
Eu abri aqui uma página só para mostrar. É o primeiro quadrinho do Michael Red, chama Dead Air. Saiu pela Slave Labor Graphic, de 89. Sem as cores. E como muda, ele tá tentando entrar no mercado de quadrinhos. A gente tem um desenho mais tradicional também. É perceptível alguma coisa do Michael Red, que a gente conhece atualmente. Né, o traço um pouco mais quadrado e tal. Mas existe, não sei, ele me lembra o Mike Carey, que fazia o Lucifer nessa época.
Você já via a abordagem dele, né? Uhum. A forma, né, dele compor e tal.
Inclusive, eu queria ter essa edição aqui do Mestres da Arte Moderna, lá dos quadrinhos. Chegou a ser publicado algumas edições aqui no Brasil, e o Michael Red seria um dos autores que eu compraria fácil, que eu gosto bastante do autor. Mas enfim, é só para mostrar, essa foi a primeira revista dele, e logo em 94 ele começa com o Madman, é isso que vai despontar o personagem. Editora Tundra, e não é a Tundra que a gente tem aqui no Brasil.
Eu ia completar exatamente isso, quando eu vi eu falei, mas não é possível, não é, é outra Tundra, né? Não é a Tundra atual. E é incrível, né, cara, que o Madman ele deu o nome de Frankenstein, né, e aí tu vai lendo na história, e tu... Basicamente, tu liga a criatura, né? O monstro de Frankenstein. E na história você acaba descobrindo que não é. Na verdade, é Frank Sinatra e Albert Einstein. E fica o Frank Einstein. Cara, é excelente isso. Vindo de um cara que não sabe direito o seu passado, né? Que o personagem tem um pouco disso. É, mas não é aquela coisa que atormenta ele. Vida que segue, ele segue a vida, segue os quadrinhos, resolvendo os problemas do dia dele ali. E essa jogada sempre de ter alguma coisa bem mais intrínseca, uma segunda camada, que você pode ou não reparar quando está lendo. Vai depender do teu momento e da tua diversão.
É, o que eu lembro do Madman era bem isso. Ela tinha uma aventura descompromissada, divertida, que cada edição meio que se encerrava, mas uma releitura conseguia pegar tanto elemento existencial do personagem que não era... Ele não era pesado pelo existencialismo, ele não era massacrado pelo existencialismo, como existe muita obra dramática que acaba caindo nisso. Ele tinha uma leveza muito grande. É, eu gostava bastante. Inclusive, eu estava folheando aqui a iZombie. O Madman faz uma participação especial.
É, infelizmente, essa daí, eu posso não me gabar de não ter lido nenhuma delas.
Olha só.
Eu assisti a série, mas não li o quadrinho, infelizmente.
Coisinha.
Show Alguém de bola. Show
fantasiado
de Madman.
Uhum. Ele sempre colocava, depois, se vocês forem caçar, fazer aquele catapiolho, em várias edições, mesmo na Marvel, na DC, você encontra o Madman como se fosse
alguma
um Star Wars.
Uma referência a ele, né? É, porque daí seria aqui... uma autorreferência, né, no caso. E a iZombie é a Image, né, se eu não me engano.
Sim.
A editora original. Mas, infelizmente, essa é a única do material que foi publicado aqui. Aqui foi por qual editora que saiu?
Panini.
Foi pela Panini. Pela Panini. A iZombie foi pela Panini.
Infelizmente, é a única que eu não li.
Eu tô procurando
aqui. Eu cheguei
a
ler o aquele Ops lá, Art Ops, né, que saiu pela Panini também, que é muito
aqui,
bom.
Você comentou, Presto, aqui nessa robô raio-x também. Na hora que eles estão pulando de dimensão para dimensão...
Aparece o Madman.
E eu acho engraçado que é na hora que ele... três quadros e ele assusta e fala "Hey, ho, let's go." É bem a cara do é bem a cara do Madman, né, cara? E são três quadros e acabou. Pronto. Já fez a participação dele e foi embora.
É muito bom. E são pontuais, mas mostra como o Madman é importante para os dois, né? Pro casal. Não só na época que ele foi criado, porque... Foi a partir dele que eles despontaram, mas eles têm o personagem ainda dentro de si. A Laura Red, Ela chegou a comentar, eu li, eu não tinha tirado isso, separado, mas é uma curiosidade. Tem a namorada do Madman, e essa namorada do Madman é a personagem que ela mais se identifica de toda a produção que eles têm nos 30 anos de história. Então, muito do Madman, talvez um pouco do Mike, a gente pode encontrar no próprio Madman. Deve ser muito pessoal, né? Até por ser uma das primeiras histórias que eles criaram. Bem, depois de Madman, eu só separei algumas obras, as principais, que eu julgo como principal. Em 93 mesmo, ele vai para Vertigo, ele é convidado os dois são convidados pela primeira vez para a editora Vertigo. Essa Vertigo Visions, The Geek, vocês lembram dela ser publicada aqui no Brasil?
Não me lembro, cara. Não sei se saiu, hein?
O Sandman 54, que a gente viu que foi publicado, obviamente foi publicado aqui no Brasil várias e várias vezes, mas a edição 54, o casal participa, que foi escrito pelo Neil Gaiman. Depois ele volta para o Madman, entre 94 e 2000, foi o Madman que saiu na Dark Horse, que aí ele retoma as primeiras edições, que tinha feito até então 6 edições, mas elas são retomadas, e aí tá. Não sei se o espólio ainda tá na Dark Horse, espero que alguém traga para cá, já falei isso. Primeira edição da Marvel que ele produz é em 96, na Untold Tales do Homem-Aranha, na uma das histórias. E aí, bem, né, acho que a partir daí, Vertigo e Marvel, ele começa a fazer vários trabalhos. Tem Superman e Madman em 97, que depois veio aqui para o Brasil uma parte. Superman e Batman na World's Funnest em 2001. Lanterna
Isso.
Verde e Superman. E aí, em 2000, de 2001 a 2002, teve a X-Force. Aí virou X-Tactics. Bem, e aí virou história, né? Eu acho que dá
Sim.
para levantar Just Imagine, a história da Catwoman, que o Stan Lee escreve, né, nesse universo paralelo, que é criado pelo Stan Lee da DC,
Isso.
a Mulher-Gato é deles. X-Tactics, ele fica até 2004 com o Peter Milligan. De 2010 a 2012 teve iZombie, que é uma série bem legal. Eu gosto bastante, eu conheci pelo seriado. Depois que eu fui ler o
É, eu só
quadrinho.
vi o seriado. Mas você não pulou o Batman 66 ou veio depois dessa
Batman
cronologia?
66, eu acho que veio depois. Ou eu
Depois?
pulei, ou eu
Eu
apaguei. Não,
lembrava
veio depois.
antes.
Não,
Ah,
veio bem
depois então.
depois. Aí veio
Teve mais Homem-Aranha também.
Não, só selecionei o que ele fica. Não o que faz apenas uma edição, mas o que ele fica um período.
Um
O
período.
Fundação Futuro, em 2013, 2014, que é a nova Marvel, novíssima Marvel. É uma série bem bacana, eu acho bem legal. É uma pena que foi lançada entre várias edições que não eram tão interessantes. E ela acabou perdida nesse início dos anos 2000. Era aquela
Eu nem li
Aventuras Marvel.
publicado aqui no. Eu li na época que saiu lá fora, por isso que eu mesmo. Nem cheguei a ler os da Panini aqui. Dessa
O
parte da
Surfista
Fundação Futuro.
Prateado. Sim,
Sim, que
eu li
essa é
pouco.
topíssima, com Dan Slott.
Puta, Surfista Prateado, eu comprei. Estava sendo publicado aqui no Brasil, mas eu comprei a edição em inglês, que era mais. Tava até mais barato. Aí eu
Lógico, é
tenho
capa
parte em
cartão.
inglês.
Não,
É,
essa, claro, e
capa
é capa
cartão, então.
cartão. As daqui acho que foram 4 ou 5 edições, tudo em capa dura. Tem
Eu
pouca
tenho
página,
as
assim, e são
últimas.
bem caras.
Eu tenho as últimas as nacionais. As duas primeiras eu peguei em inglês. E depois eu peguei o resto da Nacional. É que as primeiras foram publicadas dentro da revista mensal, que era a Marvel Apresenta, acho, que tinha 6, 7 edições. E aí eu gostava só de uma, e embora eu seja defensor dessas revistas com várias histórias
Mix.
dentro, Mix, as revistas Mix, no meu ver, ela possibilita trazer histórias alternativas, mas se você quer só uma ou duas dentro de sete, elas acabam ficando caras. Ainda mais agora. Eu imagino que se fosse publicado agora no Brasil uma mix de 150 páginas, isso aí R$ 40, e aí
É,
ia
para
ser
você que é
complicado.
uma história, né, que você curtisse, realmente fica bem pesado.
E aí vem Batman 66 em 2017. A Bowie, a história do Bowie, que esse aqui foi presente do Rafael.
Ah, que
Ou
bonito.
não, ele
Presente
sabe que eu
nada,
comprei dele,
rapaz.
né?
Isso
Quando eu
aí
fui
é um
na casa dele.
empréstimo. Sem vergonha.
Eu
Não,
tô
na
comprando
verdade
uns presentes.
foi uma troca essa daí.
Ele
Eu dei
roubou.
essa pra ele e ele me deu a Conan lá da Red Dragon. A
É,
Conan
então. Ele
italiana.
me roubou duas revistas, a Conan da Red Dragon, e que eu não sei como eu vou conseguir de novo, e a do Paulo Freire. A gente ainda vai fazer um programa sobre o Paulo Freire, isso é um quadrinho do Paulo Freire.
É, a
Eu
minha
nem
tá
li
por
as
aqui, do
duas. O
Paulo
Paulo
Freire.
Freire, inclusive, as duas foram presente. Uma foi da editora e a outra foi o editor, né, que lá na coisa, e ele me deu o Bowie, que felizmente ganhou o Eisner esse ano.
Sim.
Então não posso reclamar tanto,
Não pode
embora as
reclamar por ter
outras
um bom
coisas eu tenha.
material.
E que mais?
Pela
Foi
arte, né?
2020, pela
É, ele.
arte.
E aí logo
Ah.
depois saiu o Robô Raio X. Poucos meses depois
Sim.
dessa saiu o Robô Raio X.
De
As duas
2020
são de
mesmo.
2020.
E agora ele
E bom.
volta para Ecstatics na Excellent em 2022 com Peter Milligan de novo. Já saíram
Não, essa
10
não.
edições. E tem a Superman
Também não.
Space, a Era Espacial, que saiu no selo Black Label, que agora é
Isso.
para
Que
o
vai.
fã
Saiu no
de
final
Black
do ano.
Label.
Final do ano passado e vai sair agora, né? Essa
Exatamente.
do Superman.
Esse mês mesmo. A Panini já tem até no site lá a pré-venda e tal. E, cara, esse do Ecstatics eu preciso olhar, porque teve tanto, eu nem sabia. Achei que ia ser uma edição só, tipo, meio algo comemorativo, revival e tal. Porque era algo tão legal, não sei nem por que que parou, e nem o fim que, né, qual o fim o material levou. Mas é muito louco. E esse do Superman vai ser uma pegada assim, pelo menos a arte, né? Lembra bastante assim a do surfista. E é interessante que ele trabalha aí com um conceito bastante ligado à Era de Prata, né, do Superman. E não tanto, não é o atual, né? Não é o gibi mensal. Você percebe até pela roupa, tá vendo? Do Flash, da Mulher Maravilha, os uniformes, né?
Sim. Eu acho que é um autor que uma dupla de autores, né, que eles funcionam melhor em séries independentes, séries autorais. Eu acho que ele não funcionaria numa série de título principal de uma editora, porque é muito autoral, é muito independente, é muito deles. E eu acho que não funcionaria num Homem-Aranha.
Tanto que tu comentou umas duas ou três vezes aqui nessa live, e é uma coisa que eu repito, reafirmo, que caberia lançar Mad Men aqui novamente. Agora que o pessoal está mais antenado e buscando mais material
Sim.
diferente, fora do mainstream, eu acho que caberia muito mais do que foi lá no início dos anos 2000, quando era um experimentalismo. A gente estava saindo dos quadrinhos dos anos 90, muita mochila, muita pochete, muita arma para tudo quanto é lado,
E
né?
completo, né, Alan, também agora.
E é isso, agora estamos
Vinil é o
completos.
material inédito mesmo.
Exato, cara. Então eu acho que seria um material, como tu falou, da Dark Horse. A gente tem diversas editoras no mercado que publicam o material deles, né? Quem não quiser mais apostar e dar tiro no escuro e tentar vender alguma coisa difícil, né? Aí depois reclamar que não vingou, tá aí o Mad Men aí, não sei com quem tá, não sei se tá fácil. Quem sabe até nós três, ó. É uma ideia.
Vamos lá. E é uma série curta, né, se for ver. São poucas coisas que foram publicadas. Nesses encadernadões aí. Pelo que eu pesquisei, são 20 edições, mas os seis primeiras especiais, né? 3 e 3. E depois ele voltou algumas vezes em algumas minisséries. Ó, o Rodrigo falou que a Mad Men saiu num ônibus nos Estados Unidos. Então, talvez dê para publicar, pelo menos divide em dois, três edições esse ônibus. Mas quer dizer que já foi publicado. Um material compilado, né? Ele já está preparado, só precisa ser traduzido. O Rodrigo está participando bastante, Mad Men, ele, ó, a compilação. 94 a 2000 teve 20 edições, depois Mad Men Comics 2000 teve 4, aí teve essa Atomic Comics, eu não lembrava dessa Atomic Comics, eu pulei. 2007 a 2009 teve 17 edições, mais 7 coleções e minisséries. Então tem 40 edições aí, um pouco mais, e
E
é
pronto aqui,
bastante.
ó. O Guia Madman tá aqui que o Rodrigo colaborou.
Rodrigo, você tem como dizer se o Omnibus ele contempla tudo isso aí? Todas essas publicações, essas edições aí, incluindo as minisséries e especiais, você sabe dizer?
Ó, na verdade não é Omnibus. O nome das definitivas Mad Men Library Edition, volume 1 e 2, lançados no final de 2021. Todas as edições em duas revistas.
Ah, então, pelo que eu vi rapidamente, parece que os direitos estão com a Image, viu, do Mad Men, e não Dark Horse,
Nossa.
como você citou. É. Isso,
É
é isso mesmo.
exatamente como a gente estava imaginando que seria, né, cara? A forma ideal para sair por aqui, né? Duas edições, pelo menos.
E foi lançado no final do ano passado. Então é bem recente mesmo. De qualquer jeito, não é material tão extenso que não seja. Que impossibilite uma publicação. Tá aí Pipoca e Nanquim publicando aquela. Qual que é o nome de super-herói? Que eu acho muito. Aquela lá eu não
O
comprei de jeito nenhum. Copra.
Copra. Não,
Eu não comprei nem financiamento, nem em questão de dinheiro, nem comprei a ideia do Copra. Mas
Mas
mesmo seria legal.
é legalzinho assim, tem a mesmo preceito assim, ele segue a parte estética, né, e visual pelo menos. Mas é isso mesmo, boa comparação.
Embora a gente já tenha comentado, eu acho que vale a pena falar sobre os prêmios. Eles foram nomeados várias vezes em várias premiações. Eu levantei alguns prêmios que eles ganharam apenas. E a primeira pessoa que ganhou, na verdade, foi a Laura, com iZombie. Ela ganha de melhor colorista com iZombie. Depois ela ganha o prêmio Harvey por Surfista Prateado. E aí o melhor colorista do ano, tanto por Bowie como com o Robô Raio-X. Estou aqui em inglês, X-Ray Robot. Não, Robô Raio-X. Já o Michael Red, ele ganhou só duas vezes. Pelo Surfista Prateado, edição número 11, melhor edição única. É, edição número 11, acho que foi o segundo volume, né, que eles estavam trazendo já, que foi pós-Guerras Secretas. Que aí teve o primeiro. Eles fizeram antes das Guerras Secretas e depois das Guerras Secretas.
Mas uma até sai, né, como Guerra Secreta, né? Que tem até o título, Guerra
Sim,
Secreta,
sim.
Surfista alguma coisa. Eu até lembro,
Mas
mais ou menos.
ela pertencia à série anterior ao Guerra Secreta. Anterior à série Guerras Secretas. É o que vai culminar. No, na, na, e ele ganhou também agora pelo melhor desenhista, pelo Bowie, né, que foi em 2021. Mas os dois eles tiveram vários prêmios, assim, pequenos e grandes, sendo nomeados. Quer dizer, a arte deles, como a gente vem falando desde o início, ela é muito característica, ela chama bastante atenção, ela é diferente, e ela é uma diferente bom, mantém uma continuidade. Não quer dizer que o cara acertou, né, eles acertaram de vez em quando. Não, existe uma coerência artística desde o início do trabalho deles, e que só vem evoluindo. Esse foi o levantamento do casal, mas o que vocês gostam mais?
Bom, cara, eu posso dizer que, como tu falou, eu gosto do material produzido por eles. Por exemplo, essa Robô Raio-X é uma história muito interessante sobre viagem interdimensional, né, cara? E o que eu gosto realmente exatamente, eu acho que eu vou me repetir, mas é um gibi infanto-juvenil, com uma história que se resolve simplesmente, não espere nada que vá mudar a tua vida, né, e tal, mas é um gibi divertido e que faz você pensar também sobre a finitude humana, sobre escolhas que você faz na tua vida. Né? Você tem muito desses pequenas pitadas, talvez, do casal realmente nos personagens criados. Então, esse aqui vai ser um dos poucos programas que eu vou tentar participar aqui com vocês, então não vou conseguir dizer um personagem, eu vou ter que dizer o autor e o desenhista ao mesmo tempo. Esses são os meus preferidos.
Cara, de personagem no geral, né? Aí seria o Madman, não tem como. Só que eu gosto muito dos trabalhos autorais deles. Quando ele não tá no roteiro, né? E sem os pitacos também, ou a gente não tem ideia do quanto, né, a Laura participa também na criação, né? Na elaboração, né, dessa parte assim mais criativa, eu acabo gostando um pouco menos. Salvo do surfista, como eu gosto do Dan Slott, então eu acho que casou legal. Mas, por exemplo, o do Bowie, né, que aí não é roteirizado, né, por ele, se eu não me engano, teve até prefácio do Neil Gaiman. Ele sempre gostou muito, né, da arte do casal e tal, do trabalho que eles fazem, tanto que ele chegou a ilustrar, né, o material completo, citou mais de um. Eles chegaram a trabalhar mais de uma vez com o Gaiman, e ele também já foi capista, né, teve material que ele só fez as capas com toda a arte dele e tal, mas o miolo era diferente. A do Bowie, por exemplo, eu gosto muito da arte, só que eu não acho que essa arte, apesar de ter, a gente tem páginas ali extremamente psicodélicas, eu não acho que a arte dele casa com uma obra jornalística, que é o que esse material é, né? Infelizmente, não é um material assim que aborda as coisas na perspectiva como do Robô Raio-X, né, do Madman, ou de outras aqui que a gente chegou a citar, ou do próprio iZombie. O iZombie, na verdade, como eu não li, eu não tenho certeza quem é o roteirista da obra, né? Eu não sei se pertence ao casal mesmo, a parte dos roteiros. Mas o do Gaiman eu tenho essa crítica no caso. É uma obra jornalística que ela, sei lá, a arte dela combina com algo muito mais voltado para essa coisa que tenta emular uma história real ou com um aspecto meio noir, né, que é o que a gente está habituado. Tanto que a parte que beira mais ao psicodelismo, ela não casa tanto, porque a obra ela sempre procurava ficar pé no chão, trabalhava só com referências e se mantinha sempre pé no chão. Então eu não acho que casou bem. A arte é espetacular, tanto que mereceu o prêmio mesmo. É uma fase a das mais maduras, né, junto com o Robô Raio-X. Só que eu prefiro bem mais a história do Robô Raio-X, porque você vê que é ele lá, da cabeça dele. Então, para mim fica mais, não só agradável, mas combina com o estilo dele. Então, personagem é Madman e material é autoral mesmo, né? E não tanto só, não roteirizado por outros autores.
Chris Robertson, que faz o roteiro do iZombie, e quem faz o roteiro do Bowie é o Michael Red, junto com o Steve Horton. Mas é o que você falou, o Bowie, por mais que o Bowie seja psicodélico, a própria essência e vida dele, a obra é uma obra pé no chão, é uma obra jornalística, né, biográfica. É, e aí isso acaba restringindo, na verdade, o tipo de dramatização, o tipo de arte que os dois autores eles propõem. Eu devo dizer que Extáticos, inicialmente, foi um choque para mim, um choque que eu não gostei, e depois eu fui gostando com o passar do tempo, porque eu comprava a revista, e eu adorava aquela, esqueci o nome dela, mas a principal, no fim, aquela morta lá, que sempre era a zumbi do grupo, e tanto que ela ganhou uma minissérie, uma revista especial, que veio depois que a série tinha encerrado.
Fora o próprio conceito, né, Presto, o que seria o protagonista depois, né, que termina X-Force, com as anteninhas lá, a gente achava, nossa, mano, que coisa bizarra, tipo, é um ET, a gente achava, não era um mutante, era um ET, e aquele da primeira fase que tinha o poder, né, ele vomitava ali, o poder dele, né, saía aquele vômito lá, era espetacular.
Alguns que eu lembro, tem o Gump, que depois ele se mantém, que é aquele bichinho verde flutuante. Tem aquele, esse é um personagem que já existia antes, que ele tem uma hipersensibilidade, que tem as antenas. Essa mulher morta, sem pesquisar, eu tô tentando puxar de 20 anos atrás, não lembro nada. E teve uma época que fez muito, teve um arco que foi muito pesado, fez muita polêmica, porque eles queriam inserir a princesa Di no mesmo, a Diana. A princesa Diana, ela ia ser ressuscitada na revista. Fizeram essa história, mas não falaram que era a princesa Diana. É igual a princesa Diana, tem toda a história de como ela morreu, mas não é a princesa Diana. Isso foi uma das últimas histórias, o Rodrigo deve lembrar. Como eu disse, Extáticos foi um impacto do grotesco, de uma quebra de paradigma que eu tinha de quadrinhos até então, tanto de roteiro quanto de arte. Não era uma coisa que eu estava acostumado a ler, principalmente numa história de super-heróis. Mas Madman eu fui conhecer depois. Madman eu já conhecia sem querer por causa do Superman, mas não é uma coisa que tinha me marcado tanto. O principal para mim que foi Surfista Prateado. Que aí eu até peguei, porque para me fazer comprar uma revista... É, em inglês mesmo. Ok, eu sempre vou aproveitando a promoção, tem um monte de revista em inglês e vai. Mas eu tive a iniciativa de ir atrás de procurar esse Surfista Prateado, porque era o autor, o Dan Slott. Eu já tinha ouvido falar muito bem do casal e da arte que ele estava trazendo. Era o casal que tinha trabalhado em Extáticos, que me fez aprender a gostar dos personagens, me fez aprender a gostar desse tipo de narrativa. Eu comprei a iZombie, não por causa da seriado, mas por causa do casal, e depois por causa do seriado, que eu já tinha assistido também. Então, não sei, essa arte bizarra que eles trazem é tão legal que me fez querer ler. Mas Surfista Prateado acho que é o que mais se destaca nessa, para mim, dos personagens. O episódio, a gente fez um episódio meio aleatório, mais para falar sobre os autores, não foi porque faz aniversário ninguém, até porque acho que não faz, mas no fim casa com produções muito interessantes, como essa do Madman. Sim, é um personagem que deveria ser trazido para o Brasil de verdade, uma publicação que acho que tem público. Eu acho que ele tem gente que conhece ele o suficiente, e quem sabe esse episódio ajude a chamar atenção. Vamos compartilhar esse episódio para chamar atenção do personagem, dos autores, para trazer outras obras, não só essas que a gente conhece, que a gente já gosta deles, como Superman, que vai ser publicado agora pela Panini daqui a pouco.
Fiquei bem feliz com os rumos dessa nossa conversa e desse material que a gente conseguiu reunir aqui, que vai servir realmente como propaganda e pedido para que as editoras acordem e quem sabe tragam para cá, né, cara?
Sendo do formato de ônibus ou não, né? Essas ediçõezinhas aí que saíam no começo, com a que o próprio Alan mostrou, pra gente aqui já é o suficiente. Mesmo que saiam algumas, né, delas e tal. Os dois ônibus não, né? Aquelas que seria pra gente uma edição definitiva, né? Ia ser mais fácil e tal. Mas eu nem sei se aquela lá eu não li, se era hardcover e tal, né? Se era capa dura, aquele tipo de publicação. Mas realmente, eu acho que a gente deu conta porque boa parte do material não saiu aqui mesmo, né? E o iZombie, infelizmente, eu ainda não li. Assisti a série, mas acabei não lendo o material. E, cara, geralmente tudo que ele faz, pelo menos esteticamente, vale a pena. E dificilmente algo assim que ele tenha participado e o roteiro não seja bom, né? Já que a arte está garantida. O Bowie, eu acho legal, só que eu pontuei essas coisas, né? Eu acho que ele podia ter voado muito mais, né? Ficou muito preso ali essa parte biográfica, como o Presto mencionou, da parceria, né, que ele fez com o outro roteirista. Principalmente o Bowie, cara, ele podia muito mais explorar essa questão espacial, né, dele se ver e se vender como alguém que veio do espaço e tal, o Space Oddity, né, e tal, da própria canção dele. Podia ter, assim, nossa, feito algo assim esplêndido, né, do ponto de vista do roteiro mesmo, não só visual.
Então, beleza, vamos fechar. Vamos para o último bloco. Eu quero saber o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo. Façam suas recomendações para fechar esse episódio. Vamos lá, primeiro o Alan, depois eu mando a bola para o Rafael.
Depois eu caio da live.
Tá. Eu vou dizer o que eu assisti e recomendo, cara. Nimona. Nimona saiu na Netflix. Tá disponível lá, cara. Porra, é excelente. Faz tempo que eu não assisto uma animação desse jeito, né, cara, que me deixou tão empolgado. Então, se você não assistiu ainda, aproveita lá na vermelhinha. Netflix, patrocina nós. Nimona, cara. E lendo, tô terminando, acho que eu consigo terminar hoje. Blue and Green, do Ren V, que saiu pela QS Comics. Um baita quadrinho, cara. Um baita quadrinho e vai ter resenha. E eu lutando contra o cachorro de barulho ao fundo aqui, ó.
Dessa vez ele tá tranquilo, nem dá pra ouvir a pata, as unhas dele aí. Sou eu já? Ah, então pera aí, agora é o momento que eu caio da live. Então vamos lá, eu vou ser sucinto e sincero, né? Agora eu vou falar realmente do que assisti e não leio, apesar que eu recomendo. Pare de assistir coisas e leiam mais. Ponto. Esse é o meu recado, sempre vai ser. Mas eu assisti, o que eu mais recomendo é a nova temporada, né, do Black Mirror, foram 6 episódios, se eu não me engano. Só teve um lá que eu achei bem mais ou menos, né, que é o quinto, mas é focado no terror, mas assim é legal. E o último, né, o sexto, eu também acho que em relação aos 4 primeiros, né, fica um pouco aquém, mas é bom. Só que, cara, o interessante é que a gente ficou tanto tempo sem a série, né, desde antes da pandemia, que é quando você vê algo assim, aí você compara com as outras coisas que você está assistindo e fala, puta merda, cara, como tudo que a gente vê realmente assim é uma merda, né? E a gente procura gostar, ver o lado bom, achar as coisas, né? Não sermos, né, tão críticos e ver o lado bom e tal das coisas, né? Alguma qualidade. Mas, cara, não tem como comparar, né? Tudo que a gente vê elogia, principalmente série de super-herói. Fala, não, essa é legalzinha. Tem um episódio legal, mas a série inteira não é. Mas aí é quando vem realmente assim, algo bem produzido, né? Até na questão, no quesito efeito especial, dá um show aí em qualquer série de super-herói. Bem roteirizada. Aí você realmente vê, cara, não, o que que é bom e o que que não é, e vamos parar de fazer essas porcarias aí. Mas, na contramão, eu cito, ironicamente, a série lá da Disney que tá saindo, Invasão Secreta, que eu falei, puta, nem vou começar a ver isso aí. Vou esperar sair todos, ver o pessoal falar, dar spoiler, falar que é uma porcaria, e aí provavelmente eu nem vou assistir. Mas eu acabei vendo e, assim, magicamente, misteriosamente, não sei como colocar, está sendo bom, né? Saiu os dois episódios assim que saíram, eu gostei. Porque não parece uma série da Marvel, né? Ela é muito mais violenta, o clima ele é muito mais político, né? Muito mais pesado, né? Tá muito mais associado à questão do terrorismo e tal, né? Da própria invasão, né? Dos Skrulls e tal. Não aparecem ali os super-heróis, a gente tem apenas a presença ali do Nick Fury, pelo menos por enquanto. Então, realmente, perto do que foi ali Mulher-Hulk ou qualquer outras dessas últimas levas aí da própria Marvel, tá muito superior. Mas eu não vou subestimar a arte deles cagarem, né, até o final. Se tivesse 3 episódios, eu falei, puta, não, tá bom. Mesmo que o terceiro seja mais ou menos, tá bom, então o balanço foi ótimo, então entregaram uma boa série. Como deve ter uns 8 no mínimo, né? Uns 8 episódios, acredito eu, no
Não
mínimo.
são
Então,
seis.
seis? Bom, é, então, como ainda não chegamos até a metade, então ainda dá para dizer. O Loki também teve seis, e eu gostei muito dos dois primeiros, mas do três em diante, do terceiro em diante, então assim, dá para eles cagarem, fazer sempre a merda que sempre fizeram. Então, eu não posso subestimar essa habilidade, né? Ou algo completamente inexistente, né? Dentro aí do franquia Black Mirror. E é isso.
Não, dá tempo de fazer cagada. Eu, ó, Nimona tá sensacional, foi sensacional. Eu queria ver mais da personagem.
Esse
Eu
eu vou
achei que fosse
começar
até uma
hoje.
série, né? A personagem é tão legal que eu queria ver uma série dela. Mas tá ótimo daquele filme. Não li. Eu queria ler, que todo mundo fala bem também do quadrinho, mas eu nunca cheguei
Tu
a ler.
vai curtir, vai curtir.
Invasão Secreta, eu gostei bastante, assisti só o primeiro episódio. Black Mirror tem mais seis episódios, não sei quando vai ser lançado, mas esse ano ainda lança mais seis episódios. Vamos ver se vai ser legal ou não. Eu
Opa,
gostei
ah,
da
é
temporada.
uma temporada com 12, então, em duas partes, né?
É, tanto que
É,
no
mas.
finalzinho, né? Volta em breve, alguma coisa assim, né, cara? Deu aquele ganchinho no último episódio,
Nossa,
verdade.
nem lembrava disso.
Aí eu gostei dos seis episódios, mas pensando como Black Mirror, e eu sei que o pessoal se decepcionou com os dois últimos, porque os dois últimos não é Black Mirror. Você espera uma coisa de tecnologia. E os dois últimos é de sobrenatural. Gostei das histórias, mas elas pensando numa. Dentro de um. Dentro de um contexto, tá fora de contexto. E eu entendo a decepção. Enfim. Mas, para não falar nenhuma dessas, maravilhosa Miss Maisel. Assisti a quinta temporada, fecha. Fechou a série. É a atriz que vai fazer a Lois Lane agora. Que série sensacional, cinco temporadas de 9 a 10, todas elas, todas as temporadas são no alto, super alto. E acho que todas essas recomendações, na verdade, de hoje são recomendações muito legais. Gostei bastante. Claro que eu tenho que falar de uma podreira, assistir Titãs, a quarta temporada. Ela, nossa, ela melhora bastante, ela vai de 4 para 5,5 a última temporada. Foi uma melhora considerável, mas continua sendo pior
Confesso,
que hoje.
sim, mas eu tenho que ver todas as outras para poder chegar nela.
Não,
Nossa, Alan,
desencana, não
pelo
precisa.
amor de Deus,
Lê
não.
na Wikipédia o resumo de cada temporada, já está muito mais que suficiente.
Não,
Mas
leia as
resumo,
postagens dele, fica melhor. Mas, cara, o
acho que
que é
eu perdi
engraçado,
tanto.
Presto, eu não vou assistir, né? Mas eu coloquei no trailer, né? Tem o trailer lá para assistir da temporada. Aí eu coloquei, cara, eles montam de uma forma que aí parece que é bom. Você fala, nossa, não, parece uma série de super-herói assim, boa, até fiel aos quadrinhos ali, né? Na medida do possível e tal. Os efeitos parecem bons e tal. Eles conseguem pincelar e montar. O cara que edita o trailer, ele é o
É,
artista.
foi
Quem
o
faz
mesmo
a
que
série,
editou.
não.
Foi o
Aí
mesmo
eu
que
falei.
editou o primeiro Esquadrão Suicida. Foi o mesmo cara que fez o trailer do primeiro Esquadrão,
Ah,
que
que
era
era bom, né?
maneiríssimo.
Que o
Era
pessoal fala, é
maneiríssimo.
verdade. Um puta trailer, uma puta expectativa, e flopou total. Aí o cara também deve ter feito o do Flash também, né? Que vendeu um
Não vi o
puta
filme
trailer
ainda.
lá, espetáculo. Não, eu também não. Mas é pelos comentários. E aí eu falei, não, pera aí, o trailer, nossa, tá mostrando que é bom demais. Deixa eu ver o trailer das temporadas que eu já assisti. Aquela terceira que eu só vi partes, que é
Nossa, isso é horrível.
do Capuz Vermelho, né? Que é bem toscona. Aí eu falei, nossa, essa eu sei que eu vi o começo, e aí depois eu vi o final, que era poder, é bem podre. Aí eu falei, deixa eu colocar. Aí o trailer também fez ela ficar boa. Fez lá a silhueta do Coringa e aí a transformação do Jason Todd no capuz e aí toda a consequência e tal. Eu falei, meu, o Batman lá se aposentando, falando que ele, o Asa Noturna assumiu o manto, né? Se tornar um Batman melhor do que ele e tal. Eu falei, nossa, faz o negócio ser espetacular, mas essa eu sei que foi um lixo. Então, realmente, o cara, parabéns pro o trailer dos Titãs. Assistam os trailers, é muito bom, mas não assista a série. Fica aí a recomendação.
E para quadrinho, eu tenho, acho que a principal recomendação, eu leio um monte de coisas, mas a principal recomendação desses últimos dias é o Universo Milestone. Aí eu faço até propaganda do canal, vai ver eu fiz um vídeo sobre o Super Choque, que acabou, que saiu na terça-feira, mas no momento dessa live, né, nesse domingo, eu fiz um vídeo sobre o encadernado que eu tinha do Icone e com a Rocket, essas oito primeiras edições. São personagens criados nos anos 90 pelo Duane McDuff. Um cenário. A gente está. No vídeo eu falo melhor, mas é um momento nos anos 90 onde tudo é voltado para a arte, mesmo aquelas contestáveis, né? Jim Lee, ok, mas aí você tem o Rob Liefeld, né? Que também é um dos melhores desenhistas dos anos 90. A gente sabe que, putz,
Sim,
não vou falar
desenhava no
nada.
carro. Ele desenhava no carro e se
Desenhava no
orgulhava
carro, né?
disso. dirigindo
É,
para a editora,
ele
que eu
dirigia,
olhava.
ele dirigia. Não era só do
Isso,
carro, ele estava
isso.
dirigindo. E, bem, enfim, mas esse início dos anos 90 era muito marcado por causa disso. Foi lançou a Image, que não é a Image que a gente tem hoje. Na Marvel, a Marvel, ela estava com. Ela estava com várias histórias, não lembro. Lembro mais da DC, que a gente tem a morte do Superman, a quebra da coluna do Batman, o Lanterna Verde espirocando, foi essas coisas que eu lembrei mesmo no vídeo. E o universo Milestone, ele tem uma pegada muito. Ele tem uma questão social, racial, muito presente em toda a sua concepção, desde a história dos personagens até os artistas que trabalham nela. E aí o desenho não é um desenho mais. Menos buscando o real. Eu acho que ele tem um desenho mais década de 80 até, e vai lembrar um pouco a estilização dos anos 2000, onde os desenhistas têm essa permissão de ter um traço que não seja o padronizado. Muito legal. Eu li o primeiro compêndio de 1.300 páginas em inglês em uma semana, lendo no ônibus. Aquilo lá dava para ler, entendeu? Sabe quando a revista permite a leitura, então ela tem uma narrativa também dinâmica, mesmo sendo início dos anos 90, onde a gente ainda tem esses vícios de redundância. Na revista não tem tanto. Eu gostei muito, foi uma imersão completa. Tenho que ler o segundo encadernado, mas por enquanto tem o vídeo do ícone e com a Rocket, e ainda esses vão ter mais dois vídeos do primeiro compêndio, pelo menos mais uns três do segundo, porque é coisa pra caramba.
E
Os próximos, mês de
o Presto,
julho vai ser especial Milestone.
ele é a prova viva, porque dá para ler um busão no busão. Mesmo que
É
esse
isso aí.
compêndio não tenha esse nome, mas é um busão. Tudo bem que ele apelou, é um busão digital, né? Mas ele provou que é
Não, não é
possível.
não.
Ah, é físico
É
mesmo?
versão física que
É, deixa que eu
ele
pego.
vai apresentar.
Opa, eu
Ele
achei que fosse digital.
não, ele tá apresentando a versão física.
Caramba.
Inclusive, nesse episódio do ícone, eu faço meu primeiro unboxing do canal.
Olha só!
Porque no meio da
Boa!
gravação da revista do ícone, tocou a
Ah!
campainha e chegou a
Chegou
edição.
a dois.
Olha só.
Pô, que linda, cara, ó.
Nossa
De
senhora, tá vendo?
1.300 páginas
Não,
e
e
tá
mostra a
funcionando.
capa, capa
Ó,
cartão, capa
que
cartão lá
maravilha,
eles
cara.
lançam. Tá
E
vendo? O
colorido,
Presto mostrou.
né?
É possível ler um busão no busão.
No busão.
Isso.
Ele é pesado pelo número de páginas, mas ele nem é tão pesado porque não tem a capa dura. Porém,
Entendi.
nesse caso, eu não aconselho levar no ônibus, porque você vai machucar a revista. Por um acaso, só as pontinhas ficaram meio judiadas, mas no geral a revista não, a revista sobreviveu bem. E esse aqui
Porque você
tá
guardou
bom,
na
porque
mochila.
eu ainda não levei no ônibus. Essa aqui é a segunda edição que eu vou começar a ler em breve. E pega,
Show de
tipo,
bola.
ela pega. São os primeiros de 94 até 95. Cada edição dessa traz um ano da editora inteira. A editora durou 5 anos, em quatro compêndios vai ser tudo publicado. Então, é legal. Dentre todos os personagens, Super Choque é o mais conhecido, mas é a que eu menos gostei. Gostei do personagem, mas eu gostei muito mais dos outros personagens do que o Super Choque. Talvez por eu já conhecer o Super Choque. Ou até pelo tipo de dinâmica, de história proposta, ela lembra muito. Ah, essa coisa de um adolescente que ganha poderes, tem os problemas em casa, mas aí tem os problemas raciais, tem uma edição específica de um conflito com judeus, então tem questão religiosa também no meio. Numa das edições, o pai do Virgil, ele é super preconceituoso, então tem umas pegadas legais que eu acho que inspirou, ou provavelmente o Dan Slott leu, acho que é o Dan Slott? Não, o Bendis leu, para fazer o Miles Morales depois. Tem muito do Miles Morales, tem muito do Super Choque no Miles Morales,
Pode
porém
ser,
tem
viu? Tem
muito
a ver.
do Homem-Aranha no Super Choque, que é uma inspiração clara e aberta. Enfim, essa foi a grande leitura que eu fiz. Li outras coisas, mas esse aqui foi o principal. E aí a gente encerra as recomendações. Alan, onde a gente te encontra? Fala todas as suas redes sociais e valeu mais uma vez por estar aqui
Eu que
pelo programa.
agradeço, cara. Eu que agradeço demais essa oportunidade de participar um pouquinho da aula, só que desse lado da tela, né, cara? Porque eu adoro ver a aula do lado de cá. Eu estou no HQ Spaces, tanto no Instagram quanto no Twitter, lá na rede da dancinha também, a gente está tentando colocar lá. E muito obrigado por me convidar. E lembrando, como você disse, ó, Robô Raio X, se você curtiu, gostou do que a gente falou aqui, aproveita essa promo, cara, que tá lá, porque no preço que tá, cara, tá excelente, segundo o Presto falou. Corre lá na Amazon, vê se ainda tá esse valor. Se tiver, pode, cara, comprar que você vai se divertir e conhecer um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Presto, e até a próxima.
Bom, eu quero agradecer aí o Presto e dizer que, não, na verdade eu não vou agradecer nada, né? Primeiro porque ele blasfemou, falo para ele, tira o quadro de indicações. Aí ele quis pagar para ver, foi derrubado, a gente ficou aqui, zoamos ele, depois ele vai assistir, falamos mal do canal dele, não recomendamos os vídeos dele. Bom, tiramos sarro e tal, e aí a gente ia sair e deixar, tipo, a imagem para. Na estante, mostrando o gibi, até ele conseguir voltar e encerrar a live. Ia ficar aquela coisa estática assim, só mostrando quadrinhos, barulhos de fundo e tal, só para tirar um barato dele. Então ele não me ouve, daí aconteceu isso. Mas de qualquer forma, quero agradecer, né, por estar aqui participando, né, do Fortaleza no canal dele. Agradecer o Alan, né, pela participação. Pô, o Alan é sempre bem-vindo. Eu e o Alan, acho que a gente está interagindo aí em alguma live praticamente toda semana, cada live em um canal, né, diferente e tal. A gente precisamos fazer, né, algumas aí também no meu, apesar de você já ter participado também. E é isso. E leiam o Michael, mais do casal Allred, né? Não do apenas do Michael. E para que o material venha, vai chegar essa HQ do Super-Homem? Essa para mim é uma incógnita, tá? Eu não li o Quando Ela Fora, por scan ou a original. Não li, não tenho edição. Provavelmente não vou pegar essa da Panini que ela vai lançar agora pelo valor e tal. Né, vai ser a edição única, né, completa. E é isso, leiam para que, sei lá, outras editoras se interessem para trazer os materiais autorais, não tanto os publicados, né, por Marvel e DC, mas os autorais mesmo, principalmente em republicações. E é isso. A não ser Ecstatics, essa pode voltar. Falou para vocês.
Valeu, Alan, por ter vindo, a gente trocar as figurinhas, as coisas que a gente vai aprendendo durante a live também, né? Foi bem legal. Valeu, Rodrigo, pelos comentários. O Carlos apareceu aqui. Teve o Bruno, né, que estava lá no começo. Não sei se ele ainda tá, mas depois ele volta. Valeu todo mundo que passou por aqui. Valeu, Rafael, mais uma vez, por ter aceitado não fazer o episódio, porque o episódio foi legal, mas por ter aceitado das suas recomendações. E a gente se vê então no próximo programa. Me siga nas redes sociais, @PressoGaudio, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon aqui embaixo. Inclusive, está 19,55. Acabei de confirmar o robô raio-x. E lá, frete grátis, né? Porque a Amazon, pelo menos isso, ajuda bastante. Vai no Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e o Rafael, a gente tem vários episódios. Já tem mais, quase, acho que chega a 70, beirando 70 episódios. De várias recomendações. Todos os episódios são atemporais, mesmo que não tenha o bloco de recomendações, a gente sempre conversa sobre muita coisa, sobre filme, série, quadrinhos, sobre jogos, sobre arte. Começamos a fazer várias discussões, então são episódios que acho que eles dá para escutar a qualquer momento, que vai agregar bastante. Procura o Spotify, Anchor, de qualquer outro agregador de áudio. Quem está assistindo no podcast, procura tanto o canal do Rafael Multiverso 38, quanto o meu canal aqui, canal do Presto, que é onde a gente fala sobre quadrinhos e tal. Enfim, valeu todo mundo, a gente se vê no próximo episódio e até mais.